Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora pra Cloud. Aqui a gente fala tudo que você precisa saber para poder dominar as tecnologias de cloud e aproveitar as melhores oportunidades do mercado de TI. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Carlos, que vai compartilhar aí com a gente como foi a trajetória dele aí nesse mundo de cloud, quais foram os desafios, o que que ele conseguiu conquistar já depois que entrou nesse mundo. Fala aí, Carlos, tudo bem?
Tudo bem, Sandro? Como você tá?
Tudo certo, cara. Fala da onde?
Eu falo do Rio de Janeiro, Sandro. Mais especificamente do centro do Rio de Janeiro.
Do centrão do Rio de Janeiro?
Isso aí.
Ô, Carlos, cara, a ideia aqui então é a gente bater um papo, entender como é que foi a tua trajetória aí nesse mundo de cloud. Se tu puder explicar um pouco, falar um pouquinho de ti aí, se apresentar e dizer onde que tu trabalha.
Show de bola. Vamos lá. Eu sou analista de infraestrutura atualmente, tá? Trabalho numa empresa de engenharia no centro do Rio de Janeiro. Sou o responsável por levantar a infraestrutura do ambiente, provisionar o um ambiente de cloud, pensar na arquitetura hoje, né? Então, eu ajudo a pensar a arquitetura das soluções, né, que a gente vai entregar dentro do ambiente, conversar com outros setores para entender a demanda. Né? E dentro disso prover a melhor solução ali no agregado geral, atendendo, óbvio, ao nosso cliente interno, né? E atribuindo ali uma solução à AWS ou outra solução, que talvez não seja necessariamente a AWS, para poder estar ajudando os nossos clientes aí, tá? Hoje eu vim basicamente do ambiente on-premise, então toda a minha. Já que ela vem do ambiente como o on-premise, como a gente já conhece, né? Servidor local, AD, etc. Hoje eu tenho orgulho de dizer que a gente aqui não trabalha com mais nenhuma infraestrutura local, a não ser essa infraestrutura de rede, que essa a gente não tem como tirar, né? Então hoje a gente tem todo o nosso parque autenticando em cloud. Aí eu vou falar especificamente com a cloud. Da Azure, né? A gente hoje faz autenticação lá, mas na AWS a gente usa toda a infraestrutura da AWS. Então a gente usa RDS, a gente usa IAM, a gente usa S3, a gente usa Lambda, a gente usa EC2, a gente usa todo o parque
Boa.
de infraestrutura necessária, a gente está usando lá. E a gente já tem algumas arquiteturas. Se você quiser, depois eu posso até mostrar algumas coisas que a gente já tem aqui que não tem nada nominal, então dá para mostrar, mas alguma coisa aqui que a gente já tem implementado ou está em fase de implementação, tá?
Legal. Ô, Carlos, deixa eu te perguntar. Eu acho que eu não peguei. A empresa do trabalho faz o quê?
É uma empresa de engenharia, é Civil Master, tá? Essa empresa ela atua no ramo de geotecnia. Então, a gente trabalha em obras ali de um risco um pouco mais elevado e a gente atua, né, monta canteiros de obras ali onde a gente tem que fornecer tecnologia, internet e acesso aos ambientes clouds. Então, a nuvem caiu como uma luva, né, nessa estrutura. Tudo hoje é acessado.
Geotecnia, é isso?
Geotecnia, isso aí, é o nosso core ali, a geotecnia.
Explica para mim, eu não sei o que que é exatamente.
Geotecnia é basicamente um trabalho que a gente faz ali em ambientes de altura, contenção de barricadas, por exemplo. Então, é toda essa parte de que tem risco de queda, risco de um acidente maior dentro de uma empresa, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, por exemplo, que tem aqueles problemas de incidente que possam acontecer ali de queda de barricada, a gente atua naquela parte de contenção, né? Principalmente para evitar que isso ocorra. Então, o nosso foco hoje, né, como o nosso core, o nosso know-how, é em cima dessa característica, tá?
Ah, legal. E tu, antes de trabalhar nessa empresa, tu trabalhava em outras empresas, mas tudo com infraestrutura.
Sim. Tudo com infraestrutura, mas já com dedinho em cloud. Então, eu acabava sempre usando ali um S3 para fazer alguns backups, né? Já levantei alguns EC2 ali para estar apoiando em alguns outros serviços. Mas hoje realmente eu estou atuando praticamente com toda a infraestrutura em cloud.
Legal. E tu falou, pô, eu sou analista e tal, mas tá fazendo arquitetura, tu já tá quase com o
Já.
pé aí no arquiteto de cloud, né?
É, hoje eu já, esse ano, início desse ano, eu já tirei a certificação, né, da AWS, a Practitioner, e tenho muita vontade de ir para a área do DevOps, então já tenho um conhecimento ali de 50% da estrutura DevOps, já conheço de container, já tenho uma linguagem de programação que eu domino, que é o Python, né? Já tenho todo esse know-how para estar migrando para lá. Faltam alguns conceitos. E antes de eu entender a fundo essas técnicas, eu estou indo para uma pós, né, em DevOps, para aprender ter o entendimento do negócio para depois melhorar a minha parte técnica, né? Então, hoje é onde eu estou atualmente. Eu estou ali uns 60% na parte técnica em DevOps. Mas eu estou apoiando, estou estudando para melhorar a parte de negócio de DevOps. Então, digamos que hoje só infraestrutura já com pezinho em DevOps.
Boa, boa, legal. Pô, cara, mas me fala aí, o que que aconteceu que tu me disse que nas outras empresas tu já trabalhava um pouquinho com cloud, mas em algum momento agora tu precisou se aprofundar nisso, né? Tanto que tu entrou no programa de especialização. O que que te motivou a procurar esse conhecimento?
Principalmente a necessidade de dar mão na massa, tá? Eu via muitos cursos na época focados principalmente na certificação, não estou dizendo que é ruim, é muito válido, só que a Cloud Treinamentos, ela me chamou muito a atenção no quesito mão na massa, e a dinâmica de você estar sempre tendo que fazer uma prova ali para você estar passando para o próximo passo, te ajuda realmente a entender o conceito daquele determinado módulo. Então, isso para mim foi muito benéfico, porque eu tinha que entender o conceito para depois realmente eu seguir para o próximo módulo e avançar até concluir lá o curso, né?
Legal, cara. Mas por que que tu buscou? Teve alguma necessidade específica dentro da tua empresa ou
Teve.
foi... como é que porque o que te motivou aí atrás disso?
Então, a gente não tinha nenhuma pessoa, né, que tenha esse foco mais em cloud, então foi onde me deu o start. A gente precisava de algumas necessidades, a gente tinha algumas demandas em cloud que a gente estava buscando muita solução externa. Foi onde eu vi a oportunidade e onde eu decidi começar a me especializar. E como eu já tinha um conhecimento prévio, né, base, a ida para Cloud Treinamentos me possibilitou isso de forma mais rápida e ágil, né? Então, me deu uma base sólida já para eu já começar a implementar e me especializando aos poucos, entendeu? Então, a
Legal.
necessidade basicamente foi essa, né? De eu ver uma oportunidade dentro aqui da empresa, né? E prosseguir com a Cloud Treinamentos para me dar essa ajuda.
Legal. E falando um pouco do problema específico que tinha aí, qual problema aconteceu na estrutura que vocês tinham antes que precisou migrar para cloud ou começar a olhar para cloud aí na empresa?
Isso. Tudo começou com backup, né? A gente tinha uma estrutura de backup, acho que todo mundo começa com backup. A gente tinha uma estrutura de backup on-premise, né? Em NAS, basicamente. Então a gente começou a migrar aos poucos toda a estrutura, né, para o S3, né? Utilizando algumas ferramentas de terceiros, tá? Então a gente botou um pezinho lá na AWS com backup. Posteriormente, a gente começou a criar algumas automações. Na época, eu não tinha conhecimento de Lambda, por exemplo, então as automações eram feitas via EC2. A gente levantava EC2, criava lá um scriptzinho e esse EC2 fazia, essa máquina ali, EC2 fazia alguma coisa. É, então, a segunda necessidade foi essas automações que a gente faz. E a necessidade depois principal foi um ambiente de análises, né? Então a gente começou a botar um pezinho em análises e a gente descobriu que a AWS, ela já tem um portfólio de análises facilitado para você. Então a gente já tem assim, 80% já de análise já implementado, tem algumas coisas que a gente precisa implementar. Não usamos a arquitetura ali da AWS 100% dos casos, mas assim, 60%, né? A gente usa bastante recurso ali. Em paralelo, a gente usa a parte do Power BI Services ali para fazer alguns outros ETLs e a parte de relatórios, de visualização mesmo, tá? Mas a parte grossa ali, onde a gente realmente precisa ter um tratamento, a gente usa isso, faz isso na AWS, né? Faz toda a transformação, tratamento, ingestão,
Legal,
tá?
cara, legal. E aí surgiu essa necessidade e vocês, pô, vamos virar para cloud. Aí virou
Vamos.
tudo.
Praticamente. Então, hoje a gente não tem mais nenhum servidor, né? Hoje nosso file server não está na AWS, mas hoje nosso file server está na Azure, lá com, mais especificamente no SharePoint, né? Conseguimos migrar tudo para SharePoint. Toda a nossa autenticação também é feita, como hoje chamado Microsoft Entra, né? E a gente faz SSO lá para gerenciar a nossa AWS com a Microsoft. Então, a gente interligou, né? Então a gente uniu o útil que já tinha, quando a gente já chegou, que já tinha uma base de usuários com Azure, e a gente integrou lá com a AWS. Então a gente faz single sign-on com a AWS, entendeu?
Ah, legal,
Controle de
cara. Show.
acesso, single sign-on, tudo a gente faz ali na AWS, gerenciando o controle ali das pessoas que precisam utilizar.
Que massa. E o que que melhorou depois que vocês migraram para cloud?
Cara, a disponibilidade, principalmente a disponibilidade, porque antes a gente tinha uma dificuldade muito grande de estar disponibilizando principalmente estruturas que só tinham uma visão on-premise, né? E quando a gente foi para cloud, a gente abriu um leque, né, de possibilidades. Então, a própria ferramenta de BI agora que a gente utiliza, a parte de tela, ela está disponível em qualquer lugar, né? A gente pode utilizar de qualquer lugar. Antes a gente era obrigado a ter o nosso ambiente on-premise, a gente ter que administrar aqui toda a infraestrutura para prover. Dá algum problema, a gente tinha que correr aqui para a sede para poder fazer algum ali troubleshoot para poder colocar à disposição. Hoje é só acessar o ambiente, ver o que está dando problema, libera ali um acesso ou corrige, ou assim, isso quando dá problema, porque você sabe que quando está em cloud, os problemas reduzem 90%. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais problemas que a gente diz operacionais ali, são ajustes operacionais, do que problemas técnicos em si, né?
Que massa, cara, legal. Então, o principal benefício foi disponibilidade mesmo.
Exatamente.
E pelo que eu entendi, vocês têm muito trabalho de campo, né? E
Tem.
provavelmente essas pessoas que estão em campo, elas precisam acessar o sistema e tal. Isso aí deve ter
Isso.
ajudado de alguma forma.
Sim, ajudou. Hoje a gente tem sistemas, não está dentro, né, do nosso ambiente. A gente paga uma cloud ali do fornecedor para ter acesso ao sistema do fornecedor, mas a integração desse sistema a gente faz dentro da AWS. Então, dentro da AWS a gente faz consumo de API, a gente faz consumo de N outras ferramentas ali para poder integrar, fazer o tratamento e disponibilizar para o usuário via relatório, via Power BI, entendeu? Seja o que eles necessitam ali para estar consumindo essas informações.
Legal, cara. E quando tu, depois que tu resolveu, pô, cara, vou ter que aprender cloud, tem uma oportunidade aqui, aí tu encontrou a gente. Daí, quanto tempo tu levou para, pô, já começar a implementar alguma coisa?
Cara, então, eu fui aos poucos, eu via uma oportunidade dentro da minha, aqui dentro da empresa, eu aplicava. Depois de aplicar e botar profissional, voltava para o curso. Então, eu confesso que eu demorei um pouco a concluir o curso, porque eu tinha vontade de aplicar. Quando eu via que não tinha mais aplicação, eu voltava para o curso e fazia concluir. Então, eu concluí, acho que o curso ano passado, se eu não me engano. E assim, a cada módulo eu via uma necessidade que eu poderia estar empregando dentro da empresa. Então, assim, eu estudava, eu lembro que tem um módulo de automação que ele fala de backup, eu acho que é um módulo extra lá. Quando a gente estudou essa parte do backup lá do S3, né, eu lembro que eu parei, eu me especializei mais em Python para poder utilizar aquelas ferramentas e prover uma automação mais eficaz. Então, aprendi muito Python nesse meio tempo. Acho que fiquei bastante tempo sem ver o curso, mas estudando Python para poder integrar e poder fornecer maior qualidade para dentro da empresa. Então, por isso que eu digo que foi aos poucos, mas assim, me agregou muito, porque foram conhecimentos paralelos que eu sentia a necessidade de aprender para agregar junto com a Cloud AWS, entendeu?
É, e assim, Não adianta nada você ir lá, concluir o curso todo e não aplicou nada, né? É,
Exatamente.
na minha visão, é melhor você fazer, pô, enxerguei uma. Como usar isso aqui, uma aplicabilidade para esse modo que eu estou fazendo? Vou implementar, né? E aí o cara vai aprendendo já colocando na prática. Pô.
Isso. É,
Top.
e o curso te força muito a isso, né? Como eu disse, você vai aprendendo conforme, e tem que se te força for fazer uma prova ali para você ir para o próximo módulo. Então você realmente tem que entender o conceito, tem que entender para que você vai usar aquilo ali. Então a metodologia do curso é muito interessante para esse cenário.
Que legal, cara, legal. E para ti, assim como profissional, cara, o que que melhorou esse conhecimento, essa jornada que você fez?
Então, ampliou meu entendimento de negócio, tá? É, quando a gente está no mundo on-premise, a gente tem um conhecimento muito nichado. Quando a gente vai para o mundo cloud, a gente tem que se dedicar um pouco mais às áreas do negócio para você prover uma entrega de qualidade. Então, melhorou essa minha parte de entendimento do negócio em si. Então, a gente tem que ir lá entender, pensar numa solução, pesquisar. Né, verificar, né, as melhores práticas, o que que já fizeram que você pode aproveitar. Então, você traz uma solução voltada para o negócio e não para apenas uma ferramenta que você viu ali que você tem que disponibilizar no seu on-prem se você ficar limitado àquelas ferramentas. Quando você está em cloud, não, você pode aplicar ferramentas ali que são a nível on-prem, mas você pode ter isso segregado, você pode. Desde trabalhar com ferramentas que a própria AWS fornece como serviço, como pegar outros tipos de ferramentas e estudar o que melhor se enquadra no seu cenário, entendeu? Então, assim, a gente cria leques muito grandes e isso agrega bastante no entendimento ali do negócio, entendeu?
Entendi. Não, total, faz total sentido. E na tua visão, assim, quais foram os principais desafios dessa tua jornada aí?
Os principais desafios foram, com certeza, esses aprendizados em paralelo e a colocar, né, efetivamente em produção aquilo que a gente pesquisa, que a gente corre atrás de prover, né? Porque além da teoria, você tem que realmente implementar, validar que aquilo ali tá funcionando. E são passos longos, não é simplesmente você pegar. Colocar para funcionar, né? Colocou para funcionar e depois você, ó, tá aí, tá pronto. Não, você tem que toda uma parte de entendimento com o cliente final ali, mostrar a vantagem, que é o porquê que aquilo ali funciona, como é que funciona. Então, essa parte é mais demorada, né? Essa parte tem que ter um carinho maior. É, eu digo que ela é muito mais importante até do que a parte técnica. Né, que você vai lá, mete a mão e faz. Né? Você com conhecimento teórico ali do que você precisa fazer, a parte técnica é fácil. Né? O difícil é você colocar para funcionar ali dentro dos moldes que a empresa precisa.
É, encaixar aquilo, as ferramentas que você está aprendendo na necessidade de negócio, né? Acho que.
Exatamente. Essa é a parte complicada, mas satisfatória. Depois que faz acontecer, dá uma sensação de orgulho de dever cumprido.
Legal, cara. A gente sempre fala, né, que, pô, a tecnologia, ela existe aí, ela está nas empresas para quê? Para agregar o negócio, né? Não é simplesmente
Exatamente.
porque, ah, eu sou um profissional de TI, então eu sei mexer com isso, com aquilo outro. Você tem que ter a visão de olhar para aquele negócio, você trabalha naquela empresa, você tem que entender qual é aquele negócio, como que você pode agregar, usar a tecnologia, cloud no caso, para melhorar os processos, para melhorar a performance, para trazer menos custos, para trazer mais lucros para a empresa, né? Esse é eu digo que é o perfil do novo profissional de TI, né, cara? Que
Isso.
antes a gente via um profissional de TI muito nerd, né? Pô, o cara ali ficar, não fala com ninguém, tô aqui na minha, mexendo, ou programando, ou mexendo. Cara, só que agora isso não cabe mais, o mercado já não comporta mais esse perfil, né? A pessoa precisa abrir um pouco o leque e se integrar mais com o negócio, né? Agregar mais valor.
Exatamente, a pessoa tem que desenvolver eu digo que é a sua conversação. Se eu fosse dar uma dica para quem é muito assim na sua, muito, evita conversar, quer mais fazer o dele. Eu acho que é focar na parte de conversação e se autoestimular a ir lá, entender o negócio, entender para que que serve aquela, por que que aquele processo ali é daquele jeito, tentar dar alguma sugestão de melhoria. Ah, mas por que não é isso? Não é forçar, mas é sugerir. Sugere hoje, amanhã sugere um pouquinho, quem sabe você não é ouvido, entendeu?
Total, cara. Concordo contigo. Legal. E, Carlos, o que que tu diria aí pro profissional de TI que tá em dúvida se, pô, será que eu entro nesse mundo de cloud ou não?
Cara, eu digo para ele que hoje em dia deixou de ser, inclusive, algo do futuro. Eu digo que é algo do agora. O profissional de TI, independente se é um profissional de dev, de infra, de suporte, ele vai ter que aprender uma cloud. Isso hoje em dia é praticamente necessidade. Então, assim, corre atrás, porque a cloud de treinamentos, ela tem uma metodologia muito boa, focada no trabalho, no, na execução. Então, assim, aproveita a oportunidade, porque o mercado está aí, as empresas estão cobrando cloud, que você vai mais ver de vaga aí na internet é para cloud. Então, assim, minha dica é faça, porque senão você vai ficar para trás e vai ser mais difícil. Então, assim, aproveita o momento, aproveita que tem as empresas, a cloud de treinamento para poder estar te ajudando e bola para frente.
Show, cara. E qual teu sentimento, assim, como que tu se sentia antes de usar cloud, com aquela TI on-premise e tal, e como que tu te sente hoje?
Eu me sentia limitado, né? A minha sensação é que eu não tinha muitas ferramentas, ou não tinha ferramentas com tantas informações como eu tenho hoje em cloud. Principalmente a vantagem de você ter serviços que são até multi-cloud facilitam a implantação dele e a documentação dele. Então, hoje, eu acho muito mais fácil você achar alguma documentação de alguma tecnologia na internet, né? Antigamente, no mundo on-premise, se você pegar a ferramenta que só tem para on-premise, era muito difícil, era muito nichado, poucas empresas usavam, né? Então, hoje em dia, qualquer ferramenta ali focado para cloud ou com foco, né, em cloud, você acha muita documentação, muita ajuda. Até a própria cloud te fornece alguma documentação, mesmo que não é feita por ela, né? Ela te fornece alguma documentação. Vou até usar um exemplo meu aqui, Oracle. A gente trabalha ali com Oracle e RDS aqui. A AWS tem uma documentação toda em como você administrar Oracle no RDS. Você nem precisa ir para a Oracle para ter essa informação. A própria AWS te disponibiliza. Então, assim, está muito fácil hoje em dia documentar. Tudo passa a documentação está tudo passo a passo, tudo bem explicado. Às vezes é literalmente só ler para que serve, pega aquele determinado código, aplica, vai funcionar como uma beleza.
Legal, cara, é verdade. E como que tu te sente hoje, agora como profissional? O que que isso contribuiu para ti, né, como um profissional de TI?
Hoje eu me sinto assim, realizado. Hoje eu ainda tenho bastante meta, assim, eu tenho metas a cumprir, mas eu me sinto um profissional mais completo, né? Então, como eu disse, me forçou a aprender Python, então eu já corri um pouco para a área de programação. Então, assim, eu sei, mesmo que eu não saiba tudo, mas eu sei o suficiente para ajudar. Eu sei o suficiente para auxiliar de alguma forma, mesmo que não seja eu a pessoa que vai executar, eu consigo dar o know-how, eu consigo dar o por onde ir, entendeu? Então, hoje eu me sinto esse profissional mais completo e com mais capacidade de poder ajudar os nossos clientes aqui internos.
Show de bola, cara. Legal, Carlos. Pá, muito legal a tua jornada aí, tua trajetória para cloud, né? A forma como tu conduziu de, pô, ir estudando e aplicando, eu acho bem interessante. Também gosto de fazer assim, porque aí, pô, tu aprende uma coisa, não deixa acumular um monte de coisa na tua cabeça, depois quando acaba, putz, tem que voltar lá para o início para aplicar tudo, para lembrar de tudo de novo, para começar a aplicar, né? Então, eu também prefiro fazer dessa forma, acho um jeito legal, porque afinal, a gente não quer acabar um curso rápido, né? A gente quer poder aplicar aquilo e usar aquele conhecimento. O que que adianta conhecimento se você não aplicar e não usar, né? Não adianta
Exatamente.
nada. Então, e me diz uma coisa, o que que tu achou do curso em si?
Cara, o curso foi muito bom. Como eu disse, a metodologia dele para mim é excelente. Os professores são excelentes, assim. A dúvida lá no Discord que a gente consegue tirar, o pessoal atende super rápido. O esquema de níveis que você vai ganhando lá no Discord é super legal também, né? Você vai te dar um ânimo, caramba, eu quero pegar logo o nível superior, o nível maior, tal. Então te dá um ânimo maior de você concluir, de você fazer aquilo ali. Então é divertido, você literalmente estuda, parece que você está jogando ali, participando de um joguinho. E o pessoal também lá no Discord ajuda pra caramba, tira dúvidas. Então, assim, é muito legal a forma com que o curso foi desenvolvido, foi feito, foi elaborado. Então, assim, só tenho a agradecer porque realmente me ajudou bastante.
Top. Participou de alguma oficina de projeto?
Participei, acho que uma só, mas eu não lembro, acho que foi lá no comecinho. Não tenho certeza, tá? Porque foi quando eu comecei, eu acho que eu fiz o curso há 1 ano e meio, mais ou menos, que eu iniciei. Aí eu fui terminar perto do final do ano passado. Como eu te disse, foram alguns caminhos longos aí até realmente concluir.
Legal, legal. Carlos, cara, show de bola. Obrigado por vir aí compartilhar aí a tua trajetória com o pessoal, né? A gente acredita que quando a gente compartilha histórias assim, cases de sucesso, a gente consegue motivar outras pessoas a, pô, cara, pô, se o Carlos pode, eu também posso. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então, isso para nós é bem importante, né? Porque para o mercado em geral, eu acredito que é bem importante que você, pô, motiva outras pessoas a evoluir, né, a crescer e melhorar seu conhecimento.
Até o rapaz que trabalha aqui comigo, o Caio, eu incentivei ele a entrar na Cloud Treinamentos, ele fez o curso e já concluiu. Então,
Ah, é?
a empresa deu uma ajuda de custo para ele, para poder fazer o curso da Cloud Treinamentos. Então, ele hoje já é um rapaz aí que já tem concluído aí o curso da Cloud Treinamentos também.
Ah,
É um
show de
rapaz que
bola.
trabalha comigo na infraestrutura aqui também.
Obrigado pela indicação. Carlos, valeu, cara. Tem alguma coisa a mais que tu queira falar?
Não, a princípio só isso mesmo. Precisarem de alguma coisa, daí podem contar comigo. E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar falando.
Show de bola. Valeu, Carlos. Obrigado, cara.
Valeu, abraço.
Falou.
Tchau, tchau.
Então, esse foi mais um podcast. Bora pra Cloud. Esse podcast está disponível aí no nosso canal do YouTube e no Spotify. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais.